UDESC FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Red. Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @eduscacursinho. It's Wednesday night, my woman's out. Once again, I'm home alone. Baby, every Wednesday night, she's late getting home. She phones from work at quitting time. Says the boss asked her to stay. She said she's making sense.
você está na sintonia certa, o Desk FM Joinville.
My sorrow, I can see that missing you belongs to me. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you.
Para transmitir a voz do Brasil, voltaremos com nossa programação em uma hora.
Os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Profissão doula.
Presidente Lula sanciona a lei que regulamenta a profissão de mulheres que ajudam em partos naturais por todo o país.
O texto detalha as atividades exercidas por elas e garante às mulheres o direito de contar com a presença dessa profissional na hora de dar à luz.
O presidente destacou que o aumento do ensino técnico por meio da rede de institutos federais vai ajudar na formação das doulas.
Eu acho que está muito mais fácil a gente fazer os cursos que vocês precisam para se transformarem em profissionais reconhecida pela própria lei.
Você vai ouvir também educação.
Estão abertos prazos para estudantes conferirem se foram contemplados no programa Pé de Meia.
E para estados e municípios aderirem à Prova Nacional Docente.
E ainda, você já conhece o MEC Livros e o MEC Idiomas?
Plataformas lançadas pelo governo do Brasil para liberar acesso gratuito a milhares de obras nacionais e estrangeiras.
E a cursos de idiomas online. Júlio César de Oliveira.
Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes e também de professores de idiomas não especializados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Agora é lei. Toda gestante tem o direito de ter uma doula em hospitais públicos e privados de todo o país.
E a presença dessa profissional não exclui o direito à acompanhante, que já é previsto em lei.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Natália Koslick.
Depois de passar pelas casas do Legislativo, foi sancionado pelo presidente Lula nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta o exercício da profissão de doula no Brasil. Essas profissionais oferecem apoio físico, emocional e informativo a gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Suporte indispensável para uma gestação tranquila. De acordo com Marilda Castro, que trabalha como doula e educadora perinatal em Brasília há 20 anos.
Uma mulher que tem alguém que está ali lembrando a ela, né? É a força dela, o processo, né, de um trabalho de parto, o processo de um puerpério que todas passam. Então, isso é algo que para grávida não tem preço. Só não tem doula quem não sabe o que é uma doula.
O texto detalha as atividades que poderão ser exercidas pelas doulas em diferentes momentos da gestação e do nascimento e garante às mulheres o direito de contar com a presença dessa profissional tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Todo serviço, desde o pré-natal, tem que aceitar a presença da doula no seu serviço, no seu hospital, porque muitas vezes o hospital se negava a deixar a doula entrar. Centenas de municípios foram construindo leis. Agora, quando você tem uma lei nacional, ela dá uma força muito maior para a garantia desse reconhecimento da atuação das doulas.
De acordo com a norma, a presença da doula escolhida pela gestante não exclui o direito ao acompanhante previsto em lei. Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a presença da doula humaniza um momento único na vida da mulher.
A gente entra na sala de parto apavorada, não sabe o que vai acontecer, quer que seja rápido. E a doula vai acalmando a gente, a doula vai conversando, vai dialogando. E a gente formando as doulas, a gente vai, sem dúvida, formar uma nova geração que sabe como a vida tem que ser preservada, amada, que a vida é sagrada.
Para exercer a profissão, o texto exige diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específico em doulagem, com carga horária mínima de 120 horas. Certificados obtidos no exterior deverão ser reavaliados aqui no Brasil. E aquelas que já praticam há 3 anos a profissão passam a ser reconhecidas também. De acordo com o presidente Lula, a expansão da rede de institutos federais vai contribuir para a especialização dessa categoria profissional.
Nós vamos terminar esse mandato com 780 institutos federais pelo Brasil afora. Então eu acho que está muito mais fácil a gente fazer os cursos que vocês precisam para se transformarem em profissionais reconhecida pela própria lei.
O texto da lei estabelece ainda que hospitais e estabelecimentos de saúde não poderão cobrar taxas adicionais pela presença da doula durante o trabalho de parto. Além disso, prevê a possibilidade de que doulas integrem equipes de saúde da atenção básica, contribuindo para fortalecer o cuidado, o acolhimento e a autonomia das mulheres durante a gestação, o parto e o nascimento. Reportagem Natália Koslick.
E a imunoterapia foi incluída em protocolos do Sistema Único de Saúde para o tratamento de câncer.
A lei sancionada pelo presidente Lula determina que o SUS passe a oferecer o tratamento sempre que ele se mostrar superior ou mais seguro do que a quimioterapia e a radioterapia.
A imunoterapia estimula o sistema de defesa do corpo a reconhecer e atacar células cancerígenas.
Vale ressaltar que no SUS a imunoterapia já é oferecida em alguns casos específicos de câncer.
Cursando ou vai cursar o ensino médio em 2026, já pode conferir se foi contemplado pelo programa Pé de Meia.
A iniciativa foi criada para estimular a permanência dos estudantes na escola.
Para ser beneficiado, o estudante precisa cursar o ensino médio em escola pública e atender a critérios de renda.
O primeiro passo é acessar a página de consulta do programa em estudante.pedmeia.mec.gov.br por meio de uma conta GovBR. Lá o estudante saberá se foi selecionado para o programa. A participação é automática para quem cumpre os critérios da política e a ferramenta permite que os estudantes confirmem se foram incluídos neste ano letivo e entendam os motivos caso não tenham sido. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional criado para apoiar a permanência e a conclusão do ensino médio. A iniciativa beneficia estudantes da rede pública que tenham entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos. É preciso ainda que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No Pé de Meia, o estudante recebe R$ 200 pelo incentivo matrícula, mais R$ 200 mensais, além de um incentivo anual de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, valor que fica retido em uma poupança até a conclusão do terceiro ano. De acordo com o calendário de pagamentos, a próxima parcela será depositada entre os dias 27 de abril e 4 de maio. Dúvidas sobre o programa podem ser tiradas no telefone 0800-616161 ou nas páginas do Ministério da Educação e da Caixa Econômica Federal na internet. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Educação também abriu prazo para estados e municípios aderirem à Prova Nacional Docente.
A partir desse ano, a participação será válida por tempo indeterminado.
A prova será realizada em 20 de setembro.
A Prova Nacional Docente, PND, é uma avaliação usada para qualificar o ingresso no magistério e em processos seletivos para professores. É conhecida como Enem dos professores, já que os participantes podem utilizar a nota em processos seletivos da Rede de Educação Básica de Ensino de estados e municípios. E uma nova norma publicada pelo Ministério da Educação, o MEC, torna permanente a adesão dos entes federados ao exame. Além de facilitar a realização de concursos públicos e outros processos seletivos, a PND permite que estados e municípios usem os resultados para a admissão de docentes nas redes de ensino. Os entes que tiverem interesse em utilizar a edição de 2026 em seus processos seletivos devem aderir até maio, antes da abertura das inscrições aos participantes. A adesão à prova nacional não obriga a rede a utilizar a PND em cada um de seus processos seletivos, mas possibilita a utilização de seus resultados nos processos em que a rede desejar. O exame também não substitui o processo de seleção da rede de ensino, que deverá publicar edital próprio com vagas, cargos e critérios de ingresso. A prova é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e é aplicada anualmente. Neste ano será em 20 de setembro. As pessoas interessadas em realizar o exame devem se inscrever entre 15 e 26 de junho. Mais informações em gov.br/MEC. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Quase 8 mil obras literárias nacionais e estrangeiras disponíveis de graça em formato digital para qualquer um que queira ler.
É o MEC Livros, plataforma criada pelo Ministério da Educação e que pode ser acessada gratuitamente nas principais lojas de aplicativos.
E o Ministério da Educação lançou também outra plataforma voltada para o ensino gratuito de línguas estrangeiras, é o MEC Idiomas.
O Ministério da Educação lançou duas ferramentas gratuitas para auxiliar na formação de milhões de brasileiros, o MEC Livros e o MEC Idiomas. Os aplicativos serão disponibilizados para toda a população e deve ter papel importante na formação de estudantes da rede pública e também de professores de idiomas não especializados. O MEC Livros já pode ser acessado pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo app que pode ser baixado nas principais lojas de aplicativos. A plataforma tem o objetivo de ampliar o acesso e democratizar a leitura, reunindo quase 8 mil obras entre títulos nacionais e estrangeiros, incluindo clássicos da literatura e best-sellers contemporâneos. Já o MEC Idiomas terá cursos de inglês e espanhol com mais de 800 aulas, do nível básico ao avançado. A proposta é que, ao longo dos próximos anos, novos idiomas sejam incorporados à plataforma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância das iniciativas.
Que o governo está fazendo, utilizando a tecnologia para criar oportunidade de vocês poderem aprender coisas que a gente não conseguia há muito tempo atrás. É muito importante. Você vai poder ler o livro que você quiser. Você não vai pagar nada. Você, depois, se você quiser aprender o idioma, inglês, espanhol, é o seguinte, cara, é só você se dedicar, é só você ter vontade, é só você querer. O que o Ministério da Educação está fazendo é abrir, não uma janela, escancarar uma porta muito grande para que você tenha acesso às coisas que você precisa ter. Então, só depende de vocês. Só depende de vocês. É 2 horas que vocês dediquem por semana, 3 horas por semana, mas leia e aprenda o idioma. Vai fazer bem para vocês, para a sua família.
Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem, Júlio César de Oliveira.
Criada há pouco mais de um ano, a plataforma Contrata Mais Brasil surgiu com o objetivo de facilitar a vida de microempreendedores individuais e pequenas empresas nas relações de compra e venda com instituições públicas.
Ela reduz burocracias e impulsiona as economias locais, permitindo a contratação direta por prefeituras e órgãos.
A novidade agora é que a plataforma foi ampliada para a agricultura familiar, permitindo que as compras de alimentos sejam feitas de forma descomplicada e sem burocracia.
O IBAMA fez a primeira aquisição de alimentos da agricultura familiar pela plataforma Contrata Mais Brasil. A compra foi da Cooperativa Agroindustrial de Mulheres da Agricultura Familiar de Primavera, no Pará. Os alimentos foram entregues em fevereiro ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, Setas Benevides, também no Pará. Para o Instituto, o processo desburocratizado e mais transparente é uma vantagem. E segundo o coordenador-geral de administração do IBAMA, Leandro Garcia, vai virar norma nas compras.
O que me facilita a agricultura familiar? Primeiro ponto de tudo, sustentabilidade e fomento de economia local. Segundo ponto, eu já estou conseguindo manter a alimentação daqueles animais ali em loco.
Para a cooperativa responsável pela venda, que tem 140 associados, a experiência na plataforma Contrata Mais Brasil foi muito importante. E segundo a presidente, Joelma Nunes, incentivou a organizar a produção para facilitar novas vendas.
Para nós foi muito gratificante porque a gente tem a experiência de vender através da plataforma para esse mercado. E isso aí tem dado certo. A organização da produção dentro da cooperativa.
A possibilidade de compra de alimentos da agricultura familiar faz parte de um novo ciclo de evoluções do Contrata Mais Brasil, como explica Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.
Para nós foi uma expansão super importante, porque obviamente a gente sabe das dificuldades que pequenos fornecedores têm de fornecer para o órgão público. E o contrato quer facilitar muito essa relação. Tem um potencial estimado de cerca de 6 bilhões de reais de compra da agricultura familiar a partir daí.
Em um ano de operação, a plataforma Contrata Mais Brasil já gerou R$13.700.000 em renda direta para microempreendedores individuais, os MEIs, por meio de contratações realizadas por órgãos públicos em todo o país. Foram mais de 2.400 serviços contratados pela plataforma, que conecta cerca de 8.100 microempreendedores individuais a 1.300 órgãos públicos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Fundo Amazônia, criado para financiar projetos de sustentabilidade da floresta, lançou prêmio para reconhecer iniciativas de povos e comunidades tradicionais.
Serão selecionadas iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da vegetação na Amazônia Legal.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciaram o lançamento do prêmio Fundo Amazônia, Conhecer e Reconhecer. O objetivo é selecionar iniciativas lideradas por povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais que contribuam para a proteção dos territórios e da floresta na Amazônia Legal. Serão selecionadas 50 iniciativas.
iniciativas, sendo 15 conduzidas por organizações indígenas, 15 lideradas por organizações quilombolas e 20 por organizações de outros segmentos de povos e comunidades tradicionais. Cada iniciativa premiada vai receber R$50 mil, totalizando R$2,5 milhões em prêmios. Poderão ser inscritas iniciativas que atuem em frentes como vigilância e monitoramento territorial e ambiental, restauração ecológica e preservação da biodiversidade, manejo integrado do fogo e prevenção de incêndios florestais, além de ações relacionadas à regularização fundiária, entre outras. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância do prêmio.
Este prêmio é mais um passo neste reconhecimento dessa agenda de protagonismo dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais nessa agenda de proteção de território, de enfrentamento da crise climática e de desvelar um outro caminho, um outro modelo de ocupação da Amazônia, e a gente tem que fazer isso avançar. Então o prêmio é um prêmio para a gente conhecer e reconhecer essas iniciativas que podem ser exemplos para muitas outras.
As inscrições para o prêmio Fundo Amazônia Conhecer e Reconhecer estão abertas até o dia 6 de julho. Você pode obter mais informações sobre o prêmio no site fundoamazonia.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
E a proteção ambiental se faz também com investimento nas pessoas que vivem nas áreas de preservação.
Dessa ideia surgiu o programa Bolsa Verde, que remunera famílias que vivem em áreas rurais e ajudam a preservar a natureza.
E um estudo comprovou que nessas áreas atendidas pelo programa houve queda no desmatamento.
Criado em 2011 e retomado em 2023, o Bolsa Verde paga hoje R$600 a cada 3 meses para famílias em situação de vulnerabilidade que ajudam a conservar o meio ambiente. E os resultados começaram a aparecer. Um estudo com a participação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que áreas atendidas pelo programa tiveram uma redução de cerca de 30% no desmatamento em 3 anos. Mais de 22 mil hectares de floresta foram preservados e 8 milhões de toneladas de gás carbônico deixaram de ser emitidos. Esforço que deve ser reconhecido para a secretária de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Edel Moraes.
Não está recebendo essa bolsa como um brinde ou um benefício. A gente só potencializa quem já faz essa preservação. Elas já convivem com essa natureza, né? Mas elas ainda estão em situação de vulnerabilidade, né? Então é preciso reconhecer e levar as ações e as políticas públicas para que a gente possa garantir essa continuidade dessa defesa de todo o ambiente, né? Isso por essas pessoas.
O programa atende hoje 85 mil pessoas entre ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Em troca do benefício, essas famílias se comprometem a usar os recursos naturais de forma sustentável. Com o Bolsa Verde, esse cuidado passa a ser reconhecido também como trabalho, e isso faz a diferença no dia a dia de quem depende diretamente da floresta para viver. É o caso da lavradora e beneficiária do programa, Ana Daniela.
Veio incentivar a nossa população a ter consciência de preservar o nosso meio ambiente e também foi uma ajuda muito boa financeiramente, né?
O programa também leva assistência técnica, orientação e apoio para que as comunidades produzam de forma sustentável. Reportagem Cleide Lopes.
Passou, mas o cultivo de cacau e a produção de chocolate continuam sendo fonte de renda importante para um grupo de agricultoras orgânicas de Tefé, no Amazonas.
Elas unem ciência e saber tradicional e vendem o produto para grandes marcas.
O trabalho é acompanhado pelo Instituto Mamirauá, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O acesso à comunidade da Missão em Tefé, município do Amazonas, é feito principalmente por via fluvial, através de lanchas rápidas ou barcos de passeio saindo do porto de Tefé. Para driblar os desafios da mobilidade, produzir os próprios alimentos foi a alternativa encontrada pelos moradores da localidade. E o que antes era majoritariamente para o consumo próprio, se transformou em um comércio sustentável de insumos. A principal matéria-prima é o cacau, que é transformado em chocolate artesanal. O Instituto Mamirauá, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acompanha a produção artesanal do grupo composto por 22 mulheres, que já vendem chocolate para marcas. Em uma área extensa de floresta protegida, o cultivo ocorre em sistemas agroflorestais, sem uso de insumos sintéticos, como detalhou a coordenadora do Programa de Manejo de Agroecossistemas do Instituto, Fernanda Viana.
A ciência e a técnica ajudam na estruturação das práticas de manejo tradicionais que já são realizadas pelas agricultoras. No campo, essa integração do conhecimento técnico-científico, esses saberes tradicionais, elas ganham força entre técnicos e agricultores e ajudam a consolidar e desenvolver a produção de cacau orgânico